Após surto de reações alérgicas à mariposa, escolas de Porto Alegre fazem sanitização para retomar aulas na quinta-feira.
Mais de 900 trabalhadores são resgatados de condições similares à escravidão no país em 2023 e o número é o maior em 15 anos.
Colisão entre dois ônibus deixa ao menos 17 feridos no centro de Passo Fundo.
Correspondente Gaúcha Resfriar. Marcela Punk e Bibiana Dil.
Bom início de noite, agora 6 horas e 50 minutos.
Céu nublado em Porto Alegre com temperatura de 26 graus.
Escolas do bairro Arquipélago, em Porto Alegre, fazem a sanitização após um surto de reações alérgicas à mariposa provocar a interrupção das aulas. A repórter Laura Becker foi até lá e tem mais informações.
As ações foram realizadas nas escolas estaduais Almirante Barroso e Maria José Mabilde, localizadas na Ilha da Pintada. Amanhã, as instituições passarão por uma limpeza e as aulas voltam a ocorrer na quinta-feira. Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria José Mabilde, apenas um terço dos 150 alunos conseguiu permanecer até o fim do turno na segunda. O restante não foi ou acabou liberado por conta das reações. Na unidade de saúde da Ilha da Pintada, 117 pessoas buscaram atendimento, entre ontem e hoje, com vermelhidão e erupções na pele. As reações são causadas pela liberação no ar de cerdas presentes nas asas da mariposa Ilésia, que é atraída pela luz no período da noite.
Temperatura de 26 graus em Porto Alegre e em Santa Maria, 22 em Caxias do Sul, 24 em Pelotas e em Rio Grande e 25 em Passo Fundo. Cléo Kuhn atualiza a previsão do tempo para as próximas horas.
O tempo esperado para a quarta-feira está indicando que amanhã teremos no Rio Grande do Sul uma situação parecida com a desses últimos dois dias, ou seja, nebulosidade variável, bons períodos de sol, abafamento muito forte porque tem bastante umidade e a partir daí, principalmente à tarde, pancadas de chuva na maior parte do estado do Rio Grande do Sul. Durante o período da manhã, tem chance de algumas chuvas, mas muito fracas e localizadas.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 918 trabalhadores em condições semelhantes à de escravidão entre janeiro e 20 de março de 2023, o que representa alta de 124% em relação aos primeiros três meses de 2022. O número é o maior para um primeiro trimestre em 15 anos, superado apenas pelo ano de 2008, quando 1.456 pessoas foram resgatadas nesse período.
Goiás lidera o ranking com 365 pessoas resgatadas, a maioria de lavouras e de usinas de cana-de-açúcar. Em segundo lugar está o Rio Grande do Sul, com 293 trabalhadores encontrados em condições semelhantes à de escravidão. Entre os casos estão o de Bento Gonçalves, onde 207 funcionários foram resgatados durante a safra de uva, e o de Uruguaiana, onde a operação localizou 82 pessoas em fazendas de arroz.
O governador Eduardo Leite e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, encaminharam o ingresso do governo federal no acordo de cooperação técnica que vai desenvolver um plano de trabalho para prevenir e combater o trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul. Leite afirmou que nos próximos dias serão definidas as primeiras ações. Em 17 de março, o governo estadual e o Ministério Público do Trabalho já haviam encaminhado uma resolução para erradicar a prática.
Ainda nesta edição, segundo dia de júri de Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo, tem depoimento de testemunhas de acusação.
Dentista investigado por abuso sexual durante consulta em Viamão vai responder em liberdade.
A Resfriar é a maior fabricante de geladeiras e climatizadores automotivos do Brasil. Acesse resfriar.com.br e conheça todos os produtos.
Trânsito.
A entrada da capital pelo túnel da Conceição tem fluxo mais carregado agora do que quem sai de Porto Alegre. Depois, ainda tem fluxo intenso no Oswaldo Aranha, no sentido centro-bairro, devido a evento previsto no Auditório Araújo Viana. E, para completar a situação, houve uma colisão entre carro e ônibus no começo da Protásio, no sentido centro-bairro também. O carro bateu no ônibus dentro do corredor, próximo do Hospital de Clínicas, próximo também da Ramiro Barcelos. Ainda nas rodovias, freeway com lentidão hoje entre o posto da PRF e Assis Brasil, no sentido capital litoral, e também a 116, que tem diminuição de velocidade em Canoas e Esteio, mas que já apresenta melhora nestes trechos, mas em São Leopoldo ainda segue com mais travamento agora. Com trânsito em Antâmbara.
Agora em Porto Alegre, 26 graus, 6 horas e 55 minutos.
Pelo menos 17 pessoas foram socorridas e receberam atendimento médico nesta tarde após uma colisão entre dois ônibus de transporte urbano no centro de Passo Fundo, no norte do estado. Além do Corpo de Bombeiros e do SAMU, 6 ambulâncias de empresas privadas auxiliaram no resgate.
A Polícia Civil busca identificar os motivos do acidente. Por meio de nota, a Coleurb, empresa responsável pelo transporte urbano na cidade, lamentou o ocorrido e disse que está prestando assistência aos passageiros feridos. Os ônibus já foram retirados da pista.
O segundo dia de júri do caso Bernardo teve depoimento de testemunhas de acusação. A repórter Bruna Viasseri acompanha direto de Três Passos.
A sessão aqui no Fórum de Três Passos segue em andamento pelo segundo dia, com depoimento de Jussara Petri, que era vizinha e cuidava de Bernardo com frequência. Ela lembra que o menino muitas vezes não tinha lanche para levar à escola e também usava roupas e calçados velhos. Antes dela, foi ouvida a ex-secretária de Leandro Boldrini, Andressa Wagner, que também falou sobre a relação de Bernardo com a família e dos momentos que viu a madrasta, Graciele Ugolini, destratando o menino, inclusive dentro do consultório do pai. Mais cedo, foi ouvida uma delegada que atuou no caso e reforçou o envolvimento de Boldrini como mandante da morte do filho, então com 11 anos, em 2014. Ainda falta ser ouvida uma testemunha de acusação e depois darão depoimentos mais 4 testemunhas de defesa.
Leandro Boldrini deve ser ouvido na quarta ou na quinta-feira.
Está em fase final o julgamento do homem acusado de assassinar a enteada dentro de casa no bairro Agronomia, na zona leste da capital, em abril de 2021. Niel Matheus da Rosa Alves, de 44 anos, admitiu ter estrangulado Gabriele França, de 18 anos, e está preso desde então. Após a fase de debates, os jurados se reuniram para iniciar a votação e decidir se o réu é culpado ou inocente. O resultado será conhecido em instantes.
Serviço.
A Freeway terá alterações no trânsito na próxima noite e madrugada para a implantação da viga da nova passarela da rodovia localizada próxima à Arena do Grêmio, na capital. Segundo a CCR Via Sul, haverá bloqueio total nos dois sentidos, entre os quilômetros 93 e 95, por cerca de 30 minutos, das 2 horas da manhã até 2h30. Antes disso, a partir das 11 horas da noite de hoje, já será feito o estreitamento de faixas da pista no sentido oeste. O tráfego na rua João Moreira Maciel será liberado somente para fluxo local durante o período.
Um novo lote com mais de 157 mil vacinas contra a Covid-19 será distribuído aos municípios gaúchos nesta quarta-feira. Cerca de 88 mil são doses da vacina bivalente, que é uma versão atualizada e está autorizada para grupos prioritários. Outras 27 mil são monovalentes, da Pfizer, destinadas à aplicação do reforço na população de 12 a 59 anos. Há ainda 42.300 doses para crianças entre imunizantes da Pfizer e da Coronavac. As vacinas serão enviadas para as 18 coordenadorias regionais de saúde, que farão a divisão dos frascos para a coleta das prefeituras.
Em instantes, decreto destina 30% dos cargos e funções de confiança do governo federal para negros.
O dentista investigado por abuso sexual durante uma consulta em Viamão vai responder em liberdade. Durante a audiência de custódia nesta terça, a justiça considerou que não há motivos para que ele seja preso preventivamente. Jefferson Scaranto, de 53 anos, havia sido detido ontem. Conforme a polícia, a vítima já estava sofrendo abuso desde outubro do ano passado e decidiu gravar um vídeo sendo molestada durante a consulta. A defesa do dentista afirma que não houve conduta criminosa por parte do profissional.
O presidente Lula editou um decreto que propõe que pelo menos 30% dos cargos e funções de confiança do governo federal sejam ocupados por negros. A medida estabelece o prazo de até 31 de dezembro de 2026 para que o percentual seja alcançado. A assinatura foi realizada hoje, que é Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra em GZH.
A próxima edição será amanhã às 8 horas da manhã. Boa noite.